as previsões de cibersegurança para 2024. É verdade, então vamos falar-vos um pouco, e como temos feito basicamente todos os anos, desde que lançámos este podcast, acho que é a terceira edição que falamos das previsões de segurança para 2024, vamos falar-vos um bocadinho sobre o que nós temos a ver em termos de tecnologias que vão se desenvolver no próximo ano, também das partes dos ataques que vão ser durante o próximo ano. Este será também, deixar-vos aqui esta nota, o último episódio da nossa atual temporada. Vamos fazer aqui uma pausa natalícia e voltaremos depois com o podcast.
Por isso é que estamos a fazer estas previsões um pouco mais cedo que
é verdade, que não o no normal. Último dia do ano.
Não no último dia, não no último dia do ano. É isso. Nós temos aqui 7 previsões para 2024. As previsões essas que nós acreditamos. Não quero dizer que sejam estes pontos que vão acontecer para o próximo ano. Na minha modesta opinião, creio que falo também aqui para o João, há uma enorme probabilidade de tudo aquilo que vamos aqui a falar se referir para o próximo ano. Posso já libertar a primeira previsão? E a nossa primeira previsão é que vamos cada vez mais assistir para o próximo ano a ferramentas de OpenXDR. Okay? É obviamente uma das ferramentas mais emergentes, porque a maior parte dos clientes têm ferramentas e produtos de diversos fabricantes, tem um ambiente híbrido, e para eu ter a capacidade de analisar toda esta telemetria no sentido de cibersegurança, é necessário que exista aqui um OpenXDR, é necessário que exista a capacidade de eu integrar todas estas layers, ter um único data lake, ter aqui a capacidade de criar analítica sobre tudo isso e ter a capacidade também de criar automatização sobre tudo isso.
Sim, isto é algo que nós já vos tínhamos falado no episódio que fizemos sobre o IDC e bem um bocadinho no sentido das apresentações que vimos na altura, e que notamos claramente que há um aumento no investimento nesta abertura de informação e de integrações com terceiros. Tentámos recolher o máximo de informação. Obviamente que isto também tem ajudado imenso o desenvolvimento destes modelos de inteligência artificial, nos ajudam a correlacionar estas informações todas e a ver informações diferentes de fornecedores diferentes, de soluções diferentes, perceber como é que elas podem integrar umas com as outras, também tem facilitado imenso e claramente, como tudo o que envolve inteligência artificial, vamos ver sem dúvida um aumento no próximo ano destas integrações, que são, na minha opinião, e que já tínhamos dito isso no outro episódio, é uma grande mais-valia para os clientes que podem ter soluções mais completas, soluções multi-vendor, se assim desejarem, que vão integrar umas com as outras e ter o chamado OpenXDR nas suas organizações.
E é notório que cada vez mais fabricantes estão a apostar no OpenXDR. Inclusive há fabricantes específicos só para fazer esta integração destes mais variados fabricantes.
Exatamente. Passando para a segunda previsão, parece aqui um oráculo. Vamos ver, e isto é algo que também se tem visto neste último trimestre do ano, desde metade do ano, que é um grande aumento em MSSP, através da criação dos SOCs, dos chamados mini-SOCs, e provavelmente para o mercado português o que iremos ver mais serão os chamados SOCs híbridos.
A verdade é que este tem sido um trabalho que nós já temos feito há bastante tempo, há pelo menos quase 3 anos que nós andamos a fazer este trabalho de termos Message Security Service Providers, que é termos aqui a capacidade disso. Todos vocês que nos estão aqui a ouvir, se forem escutar muitos dos nossos episódios anteriores, há sempre uma mensagem neste sentido, ou seja, termos empresas altamente especialistas na área de cibersegurança a ter a capacidade de entregar analítica, consultoria e fazer evoluir muitas das vezes o cliente, essa empresa cliente que nós, como dizemos muitas vezes, esses clientes percebem é do seu negócio, o foco deve ser o seu próprio negócio, e a segurança deixar muitas das vezes para os tais especialistas. Portanto, tem sido muito uma evangelização que temos feito no sentido de estas empresas ofereceram um serviço de cibersegurança, ou seja, a tal cibersegurança as a service, e cada vez mais, e agora eu acho que sem dúvida alguma está muito emergente e é uma das grandes previsões para 2024, e notamos já por todas as movimentações que vemos a acontecer no mercado, que as empresas estão-se a adaptar, estão a criar estes SOCs ou estes soquinhos, chamemos-lhe assim. O que é que difere um SOC de um mini SOC? É o tipo de consultoria e monitorização e analítica que eu ofereço aqui aos meus clientes. Tudo isto faz parte de um processo de evolução. Vejo muitas empresas a começar a criar o seu próprio SOC. Um SOC apoiado muitas das vezes em profissionalizar analítica, ou seja, todos os produtos, dou-vos um exemplo prático, todos os produtos gerem reportes, normalmente os produtos de segurança, esses reportes das Uzuma ou são muitas vezes enviados ao cliente, ou o próprio cliente tem acesso a esses reportes, mas são tipicamente reportes em bruto. O que muitas vezes faz sentido é que existe aqui um SOC que pegue toda essa informação que os produtos debitam, analise e depois crie então o seu próprio relatório pós-análise de SOC. Okay? Por exemplo, isto pode ser um passo curto, fácil de ser feito. Outra das capacidades é evangelização de cibersegurança, sensibilização para a componente de cibersegurança, nós também já falámos no passado, formação, portanto tudo isto são serviços que cada vez mais nós vemos que empresas que nós conhecemos, empresas nossos parceiros, na área da cibersegurança que estão a criar estes seus mini-socks. Uma particularidade é o que o João estava a dizer, que é a tal história dos socks híbridos. Qual é o ponto aqui? Ponto é, se eu criar um SOC híbrido, ou vamos um pouco atrás, o que é um SOC híbrido? SOC híbrido é, eu como empresa de cibersegurança, vou também apoiar-me sobre ferramentas de fabricantes de cibersegurança para conseguir que esses fabricantes analisem com a sua equipa de threat hunters aquela linha de produto. Vamos dizer, eu estou a montar um SOC para os meus clientes, o produto que eu comercializo tipicamente aos meus clientes a nível de firewall é o fabricante X, ao nível do endpoint é o fabricante Z, por exemplo, e o que eu faço é, eu vou a este fabricante e peço ao contrato um serviço de MDR. Este serviço de MDR, o que me vai fazer é, o próprio fabricante da firewall, do endpoint, etc., vai analisar com os seus threat hunters estes produtos e detectar sempre que existe uma ameaça, sempre que existe uma ação maliciosa a acontecer, informa-me a mim, o meu SOC, para eu poder atuar junto do meu cliente. Qual é a vantagem disto? A vantagem de tudo isto é, eu não tenho que dispor de uma equipa de threat hunters, que, como nós todos sabemos, é altamente difícil de encontrar, né? Não tenho que dispor de recursos meus para analisar este tipo de plataformas. Então, o tal híbrido é, eu faço umas funções do SOC, mas delego outras ao fabricante.
Sim, e sem dúvida que vai ser, e nós temos notado muito isso a acontecer ainda agora no final deste ano. Estamos a ver muita essa oportunidade a aparecer. E esta também tem muito a ver com o facto que a cibersegurança está a se tornar algo um pouco mainstream. A verdade é essa, todas as empresas ouvem falar em cibersegurança, muitas delas trabalham, e acho que os verdadeiros especialistas em segurança, ou as verdadeiras empresas que se focam em cibersegurança, que investem em cibersegurança e querem dar um bom serviço aos seus clientes, estão a elevar a sua oferta através destes serviços que vão lançar no futuro, seja de SOC, seja através do SOC híbrido com o apoio dos fabricantes como o 5DAZ. Também um bocadinho com o próximo tópico que vamos tocar, um bocadinho ter ao encontro disto que eu estou aqui a passar, e a ideia é mesmo que as empresas que investem em cibersegurança e conhecimento, e não só na venda de um produto de cibersegurança, não é só vender um antivírus, só vender uma firewall, espetar aquilo no cliente e irem-se embora, mas que realmente investem na segurança dos seus clientes e a fazer um apoio constante, precisam destas ferramentas e destas informações e para poderem atuar, e também aproveitarem melhor as soluções que vendem, como o Fábio estava a falar muito bem, aproveitar melhor os reportes que já vêm, e profissionalizá-los a outro nível, e que é uma mais-valia também para os clientes, de aproveitarem melhor as soluções que já compraram no passado.
E se nós estivermos a ver sobre aquilo que era há 3 anos atrás ou há 4 anos, a necessidade ou o esforço, digamos assim, da criação de um SOC, muitas das vezes é necessário eu ter uma grande equipa de analistas, e havia tudo, muitas ações que eram manuais e que obrigava a ter um analista que vá às consolas, vá atuar, etc. Obviamente, nós agora estamos num ponto que acaba as coisas por serem muito mais fáceis, com XDRs, com OpenXDRs, como estávamos a falar no início, com ferramentas de MDR de fabricante que me vão apoiar, vão-me trazer threat hunters de fabricante para dentro de portas, das minhas portas, e outra das capacidades, e vamos aqui à previsão número 3, é termos cada vez mais MSPs com serviços de segurança através de plataformas automatizadas. O que é que isto quer dizer? Ou seja, todos estes XDRs, todos os SOARs, etc., uma das coisas que me vêm trazer muito é a automatização. Qual é o principal objetivo? Mais uma vez, é aliviar a carga. Ou seja, em vez de eu ter um SOC que tem que obrigatoriamente ir do ponto A ao ponto Z e ser eu a fazer isso tudo, uma vez que eu trago, por exemplo, a tal história do SOC híbrido em que eu tenho o fabricante também a ajudar-me com equipas threat hunters, etc., outra também das capacidades que eu tenho é ter plataformas que me automatizem ações. Ou seja, aquela ação, se calhar de nível 1 que eu tinha que fazer, deixo de ter que fazer porque a plataforma em si que eu coloco nos meus clientes vai automatizar umas ações. Por exemplo, uma situação prática. Se estivermos a falar num ambiente que tem XDR, e o XDR, vamos dizer que tem uma correlação com a proteção de endpoint, uma proteção de antivírus com firewall, por exemplo, uma coisa mais simples, eu consigo criar políticas, por exemplo, ao nível da automação, que me diz que se for detectado uma ameaça no endpoint, por exemplo, atua nessas duas frentes, ou seja, atua ao nível do endpoint, por exemplo, isolando a máquina, eliminando a ameaça, mas atua também ao nível da firewall, por exemplo, bloqueando essa comunicação, bloqueando que alguma coisa que esteja a ser executada nessa máquina não saia para domínios, por exemplo, maliciosos, não haja uma comunicação para domínios maliciosos. Esta automatização vai-me permitir eu, mais uma vez, aliviar carga, ou seja, quando é que o meu SOC entra em ação? Quando essa ação já foi realizada e quando carece, obviamente, aqui de uma análise mais profunda. Ou seja, fazendo aqui já, nós entramos já em nível 2, acima de tudo.
Exatamente. Ou seja, aumentar a segurança sem aumentar a carga abruptamente para os parceiros. E sem dúvida vai ser algo que vamos ver no próximo ano. Número 4, agora mudando aqui um bocadinho o tópico, esta aqui eu acho que a 4 e a 5 principalmente, acho que não há grande discussão do que se irão acontecer realmente ou não. Número 4 é o aumento das vendas de ferramentas de spear phishing com a inteligência artificial na Dark Web. É óbvio, okay? Nós vemos isto diariamente, novos ataques a aparecer, novas ferramentas com inteligência artificial. O phishing claramente é o tipo de ataque que mais beneficia ou mais facilmente beneficia destas ferramentas de inteligência artificial para escrever os textos, para pesquisar informações sobre a empresa, fazer resumos sobre a organização, tudo e mais alguma coisa pode ser realizado automaticamente pela inteligência artificial, e este tipo de ferramentas estão a ser desenvolvidas, ChatGPTs a ser customizados para modelos mais maliciosos e mais precisos na forma como fazem ataques, e estas ferramentas vão continuar a ser vendidas na Dark Web facilmente e para que quase qualquer pessoa as possa comprar e utilizar para realizar ataques de spear phishing.
Se nós estivermos a pensar como é que era realizado um ataque de spear phishing, vamos pensar numa ação manual, tínhamos atacante ou grupo de atacantes, vá, que iria escolher um alvo, vamos chamar empresa B, e que eu vou fazer uma grande quantidade de pesquisa sobre essa empresa, ver quem é que trabalha nessa empresa, quem é que trabalha no departamento de contabilidade, departamento de marketing. Vou criar um impersonation, ou seja, vou criar um e-mail a fazer-me passar para alguém desse departamento, a enviar um e-mail a um colega dessa pessoa. E isto é tipicamente um spear phishing, ou seja, um phishing customizado, direcionado. Quanto mais informação verosímil tivesse esse phishing, esse e-mail, maior a probabilidade de caírem nesse tipo de ataque. Okay? Esta é a ideia básica do spear phishing. Obviamente, quando nós estamos aqui com a adição de inteligência artificial e quando nós temos ferramentas como, por exemplo, ChatGPT, entre outras, que fazem pesquisas online, em tempo real e quase de forma instantânea, conseguem obter toda a informação da empresa, conseguem ver quem trabalha, conseguem depois gerar o tal email de spear phishing, e se nós pegamos nesta capacidade e abrimos o scope, o scope de atacante é brutalmente enorme, porque consigo automatizar ações e criação de spear phishing de uma forma que jamais foi possível. Então, em vez de eu estar como grupo de atacantes, por exemplo, se calhar reduzido a fazer, vamos dizer aqui, 50 spear phishing ataques por dia, eu aqui posso nem sequer ter limite e posso estar constantemente a fazer. Portanto, vamos ver um aumento brutal. Aliás, nós sempre, ao longo dos anos, temos assistido a um aumento incrível, para tudo aquilo que é ataques de phishing e spear phishing, etc. Eu acho que para o próximo ano ainda vamos assistir a um aumento, eu acho que é transcendente, na minha modesta opinião. Outra coisa que vamos também assistir muito, ainda aqui para o quinto ponto das nossas previsões, é phishing baseado em inteligência artificial. Ou seja, olhando também um pouco para a previsão anterior, ou seja, tal automatização de spear phishing, etc. Uma das outras coisas que vamos ter a capacidade de fazer com a inteligência artificial é automatizar ataques de phishing. Nós todos já devemos ter visto algum vídeo em que temos alguém conhecido a dizer algo que ele não disse, porque aquilo estava a ser renderizado via inteligência artificial, aquele vídeo e aquela voz eram falsas, ok? Por exemplo, há um vídeo engraçado do Cristiano Ronaldo a cantar, já não me lembro qual era a música, não sei se era o Malhão Malhão ou algo do género, e isto é possível, ao dia de hoje é possível, inteligência artificial gerar algo de áudio e vídeo, que foi algo que nós também já falámos no episódio de Deepfakes, se não ouviram, voltem atrás a esse episódio, que é engraçado. Aqui com a inteligência artificial tem a capacidade de fazer, como atacante, ataques muito interessantes. Por exemplo, eu posso impressionar a voz do diretor da empresa, fazer uma chamada, por exemplo, via WhatsApp, ao diretor financeiro e pedir que seja feita uma transferência para a conta X. Se eu ainda por cima tiver vídeo sobre isso, mais difícil é para ser detectado. Agora, reparem, no vosso dia-a-dia de trabalho, recebo uma chamada via Teams, seja do que for, do CEO a dizer para fazer alguma ação, e eu, via Teams, eu estou a ver aquela pessoa, apesar de ser falso, ouvir aquela pessoa, apesar de ser falso, qual é a probabilidade de eu cair?
Eu estava a falar muito bem do exemplo das chamadas por Teams. É exatamente isso, um vídeo em que usaram a inteligência artificial para fazer este vídeo e fizeram a transmissão por Teams e fizeram uma simulação como se a pessoa tivesse uma má conexão à internet, ou seja, aquele desfoque que se cria, basicamente torna impossível conseguir perceber aqueles pequenos features que nós falámos, como os olhos ou aquelas diferenças que se nota. Fica muito difícil de conseguir detectar porque a imagem está com pouca resolução, porque a ligação à internet não é grande coisa e o Teams não se aguenta. E basicamente é isso, é muito, muito fácil de fazer. Pá, por muito pescado que pareça, acredito que acontece e cada vez vemos mais exemplos disso. Agora, passando para o tópico 6, e este aqui, sim, é um tópico novo que eu encontrei quando estava aqui a fazer a pesquisa para este episódio e achei bastante interessante e acho que vamos começar, não vai ser algo massivo, mas é algo que vamos começar a ver, sem dúvida, acontecendo no próximo ano, que é, cada vez mais existe a computação quântica, que faz cada vez mais parte do dia, não diria do dia-a-dia, mas começa a ser mais acessível. As empresas começam a ter acesso a esta tecnologia e, obviamente, se as empresas o têm, os hackers também poderão ter. E há aqui dois lados para esta moeda. Ou seja, se esta computação quântica se tornar um bocadinho mais mainstream durante o próximo ano, vamos ver hackers que vão conseguir... A grande vantagem da computação quântica e aqui aplicada a esta temática, pelo menos o que eu achei mais interessante, é o facto de muito mais facilmente, com o dia de hoje, conseguimos desencriptar chaves de segurança. Ou seja, conseguimos criar chaves mais complexas, mas também conseguimos desencriptar as chaves. Isto pode ser utilizado tanto para a parte positiva, seja, nós fomos atacados e conseguimos utilizar este tipo de computação para desencriptar as nossas informações e descobrir a chave para desencriptar os nossos ficheiros após um ataque e não temos de pagar o resgate, e ser muito mais fácil recuperar toda a informação, mas também o oposto, em que os hackers podem utilizar esta tecnologia para aceder a informação nossa que em teoria estaria encriptada e que devia estar protegida e que, não, e que eles conseguiram desencriptar, ou criar chaves de encriptação muito mais complexas e que aí não haverá mesmo maneira nenhuma de conseguirmos desencriptá-las.
É, quando mais potente é a máquina, mais este tipo de situações podem, obviamente, aqui acontecer. Felizmente...
Agora, esperar que a potência da máquina esteja do lado bom e não do lado mau.
Computação quântica ainda é muito cara. Não acredito que esteja acessível a todos. Mas também que existe muita receita nos ataques, se calhar eles são os primeiros a poder adquirir, se calhar também é verdade. Obviamente que vamos cada vez mais assistir a este tipo de ataques mais evoluídos e a ter mais falhas de segurança que não eram possíveis há uns anos atrás, por exemplo. Outro ponto, o nosso último, a última previsão de cibersegurança para 2024 é: vai continuar a existir cada vez mais hacktivismo, ou seja, ataques movidos por objetivos políticos, okay? Geopolíticos acima de tudo. Obviamente devido à ascensão dos conflitos globais, okay? E algo que nós já temos visto muito e já temos visto também em Portugal, são ataques muito associados mais ao terrorismo do que propriamente a outras ações. Quanto maior é o conflito geopolítico, mais a probabilidade deste tipo de ataques acontecer, okay? Portanto, não é só, como já muitas vezes falado, não é só uma guerra, obviamente, física, também é uma guerra digital que está muitas vezes a acontecer e, infelizmente, não vemos grandes melhoras para um futuro próximo neste âmbito. Portanto, acreditamos plenamente que vai ser pior para o próximo ano também, obviamente.
Sim, principalmente, este afeta principalmente a parte do setor mais público, pelo menos por norma, ao público ou a grandes empresas que estejam ligadas ao Estado ou alguma coisa desse género. Mas é algo que nos preocupa, que nós vimos muito, preocupa-nos principalmente, e aqui vocês já sabem que é um tema muito sensível para nós os dois, que é a questão dos ataques à saúde, e é normalmente um alvo fácil para estes ataques políticos ou terroristas, vamos chamar-lhes terroristas, não políticos, mas terroristas, que podem acontecer durante o próximo ano. Sabemos que não são setores normalmente mal trabalhados em termos de segurança, infelizmente, e que provavelmente será onde se irá ter mais pressões no próximo ano, em termos de ataques terroristas, será no setor público e no Estado, tenham muita atenção
a isso. E atenção que nós não estamos aqui só a falar, por exemplo, de ataques direcionados a países que estão em guerra, okay? Ou provenientes de países que estão em guerra. Estamos a falar de ataques que muitas das vezes são feitos contra países que simplesmente apoiam um dos lados, por exemplo, okay? Não, nós sabemos, neste último ano, houve imensos ataques contra organizações públicas, a nível, por exemplo, global, de países da NATO, por exemplo, okay? Provenientes de ataques de russos. Cada vez mais é isso que nós acreditamos que vai aumentar drástica, eu vou dizer outra vez, mente. Okay? E é isto. Estas são as nossas 7 previsões para 2024. Vamos também deixar na descrição deste podcast todas estas 7 previsões. Como o João disse, este é o último episódio desta nova temporada. Fiquem atentos às próximas novidades. Da minha pessoa, resta-me agradecer todo o vosso contributo nos terem acompanhados aqui por toda esta quarta temporada. Tem sido muito, muito, muito interessante todo o feedback que temos recebido e agradecemos, obviamente, a todos os ouvintes. Tem sido incrível. E vemo-nos para a próxima. João, agora é contigo. Deixe-te, como sempre, fechar o podcast.
É verdade, mas já acho que disseste tudo. Muito obrigado a todos pela vossa ajuda e pelo vosso apoio durante esta temporada. Fiquem atentos, porque isto não é o final, é só uma pausa. Já sabem que nós, de vez em quando, temos que fazer estas pausas estratégicas. Continuem a enviar-nos e-mails. Não pensem que os temas que nós falámos estão esquecidos, estão a ser preparados. Todos aqueles podcasts que nós falámos durante esta temporada que iríamos fazer não estão esquecidos, não vão deixar de ser feitos, vão ser só adiados para a próxima season, que assim que tivermos datas iremos informar-vos a todos. Por isso, muito obrigado a todos. Continuem a enviar e-mails para redtalks@gmail.com com as vossas dúvidas, questões ou sugestões para a próxima temporada, e voltamos a ver-nos em breve.